Maria Eugênia, muito bem-vinda ao Gregário Cycling. É um prazer ter você aqui com a gente para falar de um assunto tão legal quanto os training camps.
Obrigada, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês também.
Eu estava visitando o site da Lulu Five, que é a equipe que você participa, e vi um relato muito legal seu sobre a Maratona dos Dolomitas, toda a sua história ali, um texto que vale a pena quem está ouvindo a gente acompanhar também dessa história. Mas ali você fala de um training camp, você fala da sua experiência quando viajou para a Itália. Na preparação da prova, vocês fizeram um training camp lá. Essa foi sua primeira experiência ou você já tinha participado de outras situações de training camps no ciclismo?
Não, esse foi meu segundo training camp. O primeiro que eu participei foi um training camp aqui no Brasil. A Lulu Five e a Five Ways fazem com frequência. São training camps que eles fazem em Campos do Jordão. Esse training camp de Campos do Jordão, ele tem um foco bem diferente do foco que a gente teve no das Dolomitas. Ele é um training camp bem focado para treino performance mesmo. Então, normalmente são 4 dias. E a gente vai para Campos, por exemplo, numa quarta-feira e pedala quinta, sexta, sábado e domingo. O foco é assim, é treinar mesmo, o negócio é super organizado, a gente treina, a gente come e dorme praticamente. Não tem entretenimento, não tem sair à noite. O foco de todo mundo que está lá é ou porque está treinando para alguma prova, ou porque está querendo melhorar a performance. E normalmente tem vários percursos, né, para poder acomodar as necessidades, os níveis e tudo mais. Tem todo um sistema de suporte, está todo mundo na mesma vibe, você sempre aprende muito. É uma chance que você tem de pedalar com outras pessoas, pedalar com pessoas mais fortes. É um show, mas normalmente você volta assim uns 5 quilos mais magro, porque realmente é muito tempo na bicicleta. Então, essa foi a minha primeira experiência de training camp.
Você lembra um pouco do contexto que te levou até lá, por exemplo? Como é que era o seu nível de dedicação naquela época? Quando você disse, pô, vou fazer uma imersão, vou fazer 4 dias de pedal em Campos. Qual que era o seu contexto ciclístico naquele momento?
O primeiro mesmo que eu fiz, eu tinha acabado de começar a pedalar com a Lulu. Então, para mim, foi assim, puxa, vai ser a primeira vez que eu vou pedalar vários dias em seguida e pedalar em montanha vários dias em seguida. Então, eu estava bem no começo. Eu lembro que eu fui com as minhas amigas que pedalam junto comigo, que também estavam no mesmo nível. E o nosso objetivo para essa primeira vez era primeiro, eu nunca tinha subido uma Serra Velha, então era conhecer Campos, era fazer uma imersão nesse mundo que a gente tem logo aqui do lado, que é super diversificado e tem um monte de oportunidades e tudo mais, e meio que sobreviver e fazer o melhor possível. Esse foi né, a cabeça da primeira vez que eu fiz. E foi super bem, foi tranquilo, porque, de novo, é só você se adequar e encontrar lá né, o treino certo para você, que a coisa flui super bem. Então, eu saí satisfeita com a minha performance, subi a Serra Velha pela primeira vez, desci Serra Nova, mas fiz algumas coisas assim um pouco mais controladas. Ano passado, quando eu fiz o training camp de Campos de novo, já fez parte do meu treinamento para a Maratona das Dolomitas, que ia acontecer em julho. Então, a gente fez um training camp em Campos acho que foi maio, foi no feriado de 1º de maio, eu acho. E aí as minhas expectativas já foram bem diferentes. Eu conversei bastante com a minha coach, que me ajudou desde o primeiro dia do ano, que foi quando eu virei a chave e falei, pronto, agora Maratona das Dolomitas, aí vou eu, vamos começar a fazer esse negócio direito. E foi criando o treino, e foi ajustando, e foi definindo as distâncias e tal. E quando a gente chegou nesse ponto do training camp de Campos, eu tinha bem claro na minha cabeça quais eram as distâncias que eu precisava fazer, e mais ou menos a minha expectativa de performance, quantas horas e tudo mais, e foi sensacional, foi assim, exaustivo, mas foi uma primeira ideia do que eu tinha me metido e o quanto que eu ainda precisava treinar para chegar na Maratona das Dolomitas e fazer aquela prova que, sem dúvida, para mim seria a prova mais desafiadora, mais longa, com maior altimetria que eu já teria feito na minha vida.
Maria Eugênia, como numa subida longa, e às vezes a gente aprende sofrendo muito e errando, o importante é achar o passo. Como foi importante para você ter o apoio da sua treinadora para achar o passo do treino, para não segurar a ansiedade de fazer muito volume ou muita intensidade mais rápido, porque isso eu acho que é uma coisa que muita gente que chega no ciclismo demora a entender, de que são ganhos incrementais e lentos. Não adianta você tentar fazer em 3 meses que você vai ficar super, demora. Quão importante foi a sua treinadora de te ajudar a te dar esse passo de treino?
Foi essencial, Álvaro, porque assim, é isso mesmo que você falou. Quando virou o ano e a gente falou, caramba, precisamos começar a treinar para essa maratona, em janeiro você já quer sair, começar a sair, fazer Romeiros todo fim de semana, fazendo 100 quilômetros, saindo do 48, batendo no portal de Itu e voltando. Só que é muito importante você ter alguém fazendo essa orientação junto com você, porque se você sair fazendo isso que nem louco, certeza que se você está fazendo isso com 6 meses de antecedência, você vai chegar na prova cansado, pode correr risco de machucar alguma coisa, overtraining, estressado, cansado, mentalmente e fisicamente. Então, esse processo para chegar até a Maratona das Dolomitas foi um negócio muito estudado, que eu trabalhei muito com a minha treinadora, porque realmente existe, é humano esse negócio de você falar, putz, então eu já quero ver o que eu consigo, já vou fazer já, mas é um processo, é um tijolinho depois do outro, você vai construindo passo a passo. É super normal começar bem tranquilo, mesmo que você tenha tirado algumas férias, e ir construindo em cima daquilo, entendeu? Vai dar tempo. Chega uma hora que você fala, caramba, mas eu não vai dar tempo de fazer tudo isso até a prova. Dá tempo de treinar tudo que você precisa treinar, e ainda dá uma descansadinha para chegar perfeito na hora da prova.
E Maria Eugênia, na parte mental, a parte dos espaços, porque ciclismo, de todas as modalidades de enduro, é que demanda mais tempo e rouba tempo das outras dimensões da nossa vida pessoal, profissional, familiar, como pai e mãe. Como também a sua treinadora te ajudou a administrar esses espaços e negociar esses espaços?
Olha, foi essencial, porque eu tenho 3 filhas, meninas, 2 gêmeas e 1 mais nova. Elas estão entrando numa fase em que elas demandam muito um outro tipo de atenção, né? Não é tanto sentar e brincar, mas é aquela atenção, aquele carinho, aquele cuidado, observação o tempo inteiro. E me preocupava mesmo, né? O tempo que eu ia ter que dedicar. Eu tenho a sorte de ser casada com um ciclista. Ele mais me ajuda do que me atrapalha nessa questão de organizar o timing das coisas, porque ele sabe o quão importante é o treino. E a gente vive num jogo de quebra-cabeça aqui, porque você vai treinar, quem vai ficar com as crianças? Eu vou às 4 da manhã, eu vou às 6 da manhã. Enfim, a gente se organizava, então ele me ajudou muito nisso também. Mas em termos de alocação de tempo e tudo mais, uma vez que eu resolvi fazer essa prova e criei esse compromisso, eu sentei com elas aqui em casa, expliquei que a mamãe vai ter que passar um pouco mais de tempo em cima da bicicleta. Isso normalmente acontecia mais no sábado, porque segunda, quarta e sexta, que é quando eu pedalo normalmente, eu vou tão cedo que eu não atrapalho a vida de ninguém aqui. Eu acordo antes de todo mundo, eu volto antes de todo mundo, ninguém nem percebeu que eu fui treinar. Mas sábado tinha dias que o treino era super longo. E o que a minha treinadora me ajudou, a Érica, que é minha treinadora já desde que eu comecei na Lulu, e é assim, é sensacional, porque ela entende perfeitamente essa situação. Eu falei para ela, Érica, eu não vou pedalar domingo. Domingo não existe pedalar aqui na minha casa, é sagrado. Flávio não pedala, eu não pedalo, a gente acorda, toma café da manhã e faz coisa com as crianças, coisas variadas com as crianças. E ela falou, beleza. E tanto que esse é um ponto que sempre... quando eu penso em fazer um HR, que é uma coisa que passa pela minha cabeça, mas eu juro que não fica muito tempo, porque eu acho que é muito tempo que eu vou ter que dedicar. Eu falo com ela, ela fala, Má, mas acho que vai precisar de um treino no domingo. Daí eu falo, não, então não sei se vai dar, não posso. Então, assim, domingo aqui em casa é sagrado.
Agora, você teve uma experiência de training camp, que era uma preparação para uma prova que não aconteceu, né?
Sim, a gente. Então, depois a gente foi lá no training camp das Dolomitas e foi super bacana. Fez o training camp antes da prova, que foi legal para reconhecer as montanhas, entender que bicho era aquilo, né? Porque eu nunca tinha pedalado na Itália, tamanho das montanhas. Eu lembro que um dos primeiros treinos, eu cheguei e falei: caramba, isso aqui é um treino, o que que vai ser a prova? Eu fiquei em parafuso, assim. Então, eu não sei se me ajudou, se me atrapalhou. Mas, enfim, a gente pedalou antes da prova, 3 dias, e daí fez a prova. Logo em seguida, a gente estava meio numa vibe de fazer um monte de viagem, né? Porque a gente fechou esse training camp das Dolomitas em julho, e em setembro a gente fechou um outro training camp em Portugal. Daí o esquema era um pouco diferente. A prova ia acontecer no domingo, né? O Gran Fondo de Portugal ia acontecer no domingo, e a gente ia fazer o training camp segunda, terça e quarta. E nesse training camp tinha uma pegada um pouquinho mais voltada para diversão também. Então era assim, pedala, 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 mas à tarde toma um bom vinho, vai num restaurante, come um bacalhau, visita uma cidade e tal. E é tão engraçado porque a gente é super CDF, eu e meu marido, né? E a gente falava, mas será que a gente vai pedalar sério mesmo? Será que vai ser cicloturismo? E a gente conversando lá com o pessoal, porque tá tudo certo, cicloturismo é uma delícia, mas a gente ainda estava um pouco pré-letap, queria continuar treinando, já estava trazendo uma carga de treino, né, do ano inteiro, das Dolomitas, queria fazer um letap legal. Então a gente falou, escuta, mas qual que vai ser a pegada? E o pessoal que estava viajando com a gente falou, não, vai ter ritmo para todo mundo, você quer forçar um pouquinho, vai ter, se quiser apertar o treino, pode. A gente vai separar bem para dar oportunidade das pessoas treinarem e depois fazerem o que elas quiserem. E olha, a viagem para Portugal foi sensacional, foi muito legal. Ela foi, primeiro que ela foi muito bem coordenada, justamente por uma ciclista que pedala com a gente, a Maria Amélia, que é dona de uma agência de viagens. Ela programou tudo de uma maneira assim espetacular. Na parte do training camp, a gente pedalava de manhã, tinha um belo período de treino, treinos variados, que depois eu posso explicar. E à tarde, a gente chegava cada dia numa cidadezinha, a gente podia dar uma volta, explorar a cidade, descansar, fazer massagem, tomar um vinho, jantar gostoso. Então, casou de uma tal maneira que foi super legal. Agora, a prova de Portugal foi cancelada realmente 3 dias antes por causa das queimadas que estavam acontecendo na época, e eles tiveram que deslocar todo o suporte de polícia e bombeiro que ia ficar na prova. Eles tiveram que deslocar isso para as florestas e tudo, porque realmente as queimadas estavam meio fora de controle. Então a gente acabou pedalando um dia a mais. A gente chegou lá na sexta, sábado a gente deu uma giradinha só de reconhecimento, domingo a gente pedalou. E o training camp começou mesmo na segunda, e foi segunda, terça e quarta, e a gente foi pelo Alentejo, foi uma coisa maravilhosa. Portugal foi uma surpresa em todos os aspectos para mim. Eu já conhecia, mas nunca sob o ponto de vista de uma ciclista, e foi muito legal.
Falando de planejamento, quão importante você acha, quando está começando um ano novo, olhar para esse ano esportivo e ciclisticamente? E planejar assim, bom, esse ano eu quero fazer isso, nesse mês eu quero fazer isso, naquele mês, e para isso eu vou me preparar dessa forma.
Ó, você está falando com uma pessoa, Álvaro, que é assim, a louca do planejamento, tá? Eu sou a pessoa mais planejada. E eu casei com outro maluco do planejamento. A gente adora uma planilha, a gente adora a lista. Então, assim, eu vivo a minha vida assim, já desde antes do ciclismo, na época da corrida, antes da corrida, quando eu fazia dança. É uma coisa mais natural olhar o ano, se organizar, determinar quais vão ser os objetivos e já começar com aquela cabeça.
Tem aquela frase de sofrer no treino para se divertir na prova, né? Então, um bom planejamento, você sofre um planejamento para se divertir ao máximo no seu objetivo.
Sim, exatamente. E graças a Deus, as provas que eu fiz até hoje, eu tenho ótimas lembranças. Óbvio, a gente sofre, né? Porque, tipo, não existe pedalar e não sofrer. Isso é um negócio que eu aprendi, inclusive, quando eu comecei a pedalar. Eu falava, caramba, mas nunca mais eu vou sair, tipo, lá, pedalar, olhar para o lado. E assim, a gente está sempre lá fazendo força, sofrendo, mas é um sofrimento gostoso. Nas Dolomitas teve um ponto lá que, eu juro por Deus, doía tanto tudo, que começou a sair lágrima do meu olho, eu comecei a chorar, eu falei, eu vou morrer, que não é possível, esse negócio não acaba. Mas a lembrança que eu tenho é maravilhosa, por quê? Porque eu planejei e eu cheguei pronta, eu não tinha dúvidas quanto à minha habilidade de entregar aquele resultado. Então deu para aproveitar. Eu lembro de cada minuto da prova e foi inesquecível, inesquecível.
E sabendo que você se planeja tão bem, você já deve ter pensado no que você vai fazer nesse 2021. Qual a importância de colocar um training camp no seu planejamento de 2021 e por que você faria isso? Em quais condições você valorizaria um training camp nessa sua temporada?
Bom, uma coisa que eu acho que a gente tem que lembrar aqui é que também você ser planejado e tudo mais, como eu disse que eu gosto de ser, também existe um componente aqui que você precisa estar pronto para trabalhar, que é a flexibilidade, né? Você tem que ser um pouco flexível, porque o planejamento muda. E esse ano a gente teve um exemplo vivo de que tudo que a gente planejou, o Covid riu, né, da gente. Eu planejei 500 coisas, tudo que eu planejei, o que eu perdi de dinheiro, passagem comprada, A gente tinha uma prova na Carolina do Norte em julho, foi jogada para o ano que vem, e enfim. Então você tem que ter um pouquinho desse jogo de cintura, senão você vai se frustrar, né? Então eu acho que isso é um ponto importante. Em termos de planejamento para o ano que vem, já tenho várias coisas planejadas, vai ser um ano um pouco diferente aqui, a gente tem muita coisa acontecendo na nossa vida pessoal, uma mudança de país e tudo mais, mas a prova, justamente a prova da Carolina do Norte, que ia acontecer em julho desse ano, vai acontecer em julho do ano que vem. E eu pretendo fazer essa prova. Então, eu também pretendo, nessa loucura que vai ser o meu primeiro semestre, participar de alguns training camps. Eu estou contando com esse training camp de Campos, em maio, e a Lulu5, assim, eu preciso dividir o papel essencial que a Lulu5 faz, né, e tem nesse meu, nos, nas minhas conquistas, no meu planejamento, no meu treinamento, porque eles trazem toda essa infraestrutura que eu preciso para justamente chegar no dia da prova e me sentir preparada. Então, ao longo do ano, certeza que eles vão criar outros training camps, eles também fazem training days, e eu vou tentar colocar o máximo que for possível para sentir, porque são meio que mini testes, né? Então, se você tem um objetivo lá na frente, você vai lá e faz um training camp, ele serve ou para te dar uma perspectiva real de onde você está naquele momento e entender o que que falta. Ou se você faz um training camp mais perto da prova, daí ele tem outro papel. Ele serve como uma chancela de que você fez as coisas certas até lá e a tua distância até a prova não está tão longa.
Training Camp te dá a confiança do pedal, não
Exatamente.
termômetro do seu treino.
É isso, exato. Ou ele te mostra quanto falta, ou ele te mostra que você está pronto. Para mim, funciona meio que assim, é um ponteiro. E daí o legal é que, se você tem a possibilidade de repetir training camps, que por exemplo é o caso desse de Campos, você consegue ver o quanto você melhorou, você consegue ver que dificuldades do passado já não são mais dificuldades do presente. Assim, os benefícios são realmente inúmeros. E no fim, é o que eu disse: se você tiver com as pessoas que têm os objetivos que nem os seus, e são pessoas com quem você pedala normalmente, putz, eu vou falar, a hora que eu pego a estrada, eu organizei tudo aqui na minha casa, minhas filhas, cada uma lá encaminhada com o que vai fazer naqueles 4 dias que eu vou desaparecer. Daí eu penso, gente, sou eu, a bicicleta, meus amigos. Se o Flávio for comigo, eu falo, isso aqui é paraíso, entendeu? É muito legal.
É quase voltar a ser adolescente por uma semana,
É
né?
exatamente isso. E para mim, de novo, mãe de 3 crianças, a cabeça não para um minuto. O fato de eu não ter pressa para terminar é um negócio sensacional, porque ao longo desse ano inteiro que você vai treinando e tudo mais, os treinos de sábado, por mais que seja tudo estruturado aqui na minha casa, eu tenho pressa de terminar, eu tenho pressa de voltar para minha casa. Lá é assim, gente, eu posso, eu não tem ninguém me esperando. Eu ainda, se eu quiser, eu ainda volto. A hora que eu entrar em Santo Antônio do Pinhal, eu ainda paro na pastelaria e como um pastel. Não tem ninguém, tá me esperando para nada. Eu não sei quem vai ter de jantar, quem vai ter de almoço, sei lá. Então, isso daí é realmente uma delícia, é voltar à adolescência mesmo.
Você comentou sobre a sensação de quando você consegue deixar tudo organizado e partir para o training camp. Qual que é a sua sensação quando você coloca tudo de volta no carro e retorna do training camp? O que que você traz para sua rotina e qual que é a sensação mesmo de estar de volta depois de uma imersão na bicicleta?
A sensação é uma sensação deliciosa. Eu acho que você, aí que vem a parte mental também, você tem que ter uma certa maturidade para aceitar o que foi esse training camp, né? Então, é o que eu disse, ele pode ser um training camp que saiu exatamente como você esperava em termos de performance, ou não. Pode ter chovido, pode ter sido mais difícil, você pode ter não se alimentado tão bem, pode ter sentido fraco. Sua performance pode ter deixado a desejar. Então, é bom ter essa maturidade para conseguir, né, entender o resultado do training camp. E se você tiver essa maturidade, para o bem ou para o mal, né, dependendo de como foi a sua experiência em termos da sua performance e das suas expectativas, eu acho que sempre a sensação que você tem quando você bota a bicicleta no carro e sente o corpo cansado, sabe aquele, a sensação daquele corpo cansado, mas um pouco mais sábio? Eu acho que é uma sensação incrível, é uma sensação deliciosa, é uma sensação de missão cumprida. que é a mesma sensação que eu sinto toda vez que eu volto do treino, senti hoje cedo, quando eu desço a rampa da garagem do meu prédio, e daí eu desligo o meu Garmin, saio de cima da bicicleta, prendo ela no bicicletário, boto lá o cadeado e falo: ah, eu sempre faço uma oração, agradeço a Deus e falo obrigada por me trazer de volta com segurança, sem nenhum ralão, e feliz porque eu fui lá e fiz meu treino. Eu acho que é essa a sensação, mas eu acho que é exponencialmente maior porque você viveu o ciclismo no training camp por 4 dias intensos, você só falou disso, você só estava com pessoas que falavam disso. É assim, é uma coisa assim, meio você fica num êxtase.
Não são só as fibras que ficam mais fortes, você fica mais forte.
Maria Eugênia, muito obrigado pela participação no Gregário Cycling. Acho que a gente teve um papo mais do que divertido e também curioso sobre as experiências do Training Camp. Valeu pela atenção e pelo tempo que você dedicou aqui com a gente.
Ah, obrigado, menino. Sempre que quiser, estou à disposição. Foi um prazer colaborar e vamos lá, vamos continuar em cima da bicicleta, pedalando, fazendo força, sofrendo, mas ficando feliz.
Perfeitamente.